Paraná em Rede está de volta.
No fim de ano, o comércio fica aberto até mais tarde. Há grande circulação de pessoas e dinheiro. Essa combinação é um atrativo para os criminosos agirem. Por isso, a Polícia Militar vai reforçar o policiamento em todo o Paraná com a Operação Natal.
A partir dessa segunda-feira, a Polícia Militar reforça o policiamento em todas as cidades do estado com a Operação Natal 2019, que segue até o dia 23. O coronel Hudson Teixeira, do 1º Comando Regional da PM, explica como é organizada a operação.
É tradicional que sempre ocorra, né? Nessa época, a polícia faz um reforço, além do que faz durante o ano todo, uma vez que as pessoas vão aos estabelecimentos comerciais para fazer compra de Natal, então aumenta muito o fluxo de pessoas e o fluxo de dinheiro e de valores nessa época. Em razão disso, a gente faz um planejamento com base em dados estatísticos das áreas com o maior índice de incidência de roubos e tendência de roubo, e a gente aplica o efetivo nessas áreas.
A Operação Natal conta com várias ações ostensivas e preventivas para inibir furtos e roubos, como conta o coronel.
Patrulhamento mais intensificado na região de comércio, uma vez que o comércio ele também muda o horário, eles ficam com as lojas abertas mais tarde. Serão feitas abordagens das pessoas suspeitas, serão montados bloqueios policiais para coibir a presença de marginais, principalmente com motocicletas, que é comum nessa época, roubos em que os marginais se utilizam de motocicleta, além do policiamento a pé e a presença.
O planejamento da operação inclui os 6 comandos regionais da PM, distribuídos no estado, 28 batalhões de área, além das unidades especializadas da corporação. A Polícia Militar informou ainda que, durante a operação, atua de maneira integrada com outros órgãos de segurança, batalhões e companhias independentes, atuando em missões específicas. Nesse esquema de segurança, participam o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, o Batalhão de Polícia Ambiental, o Batalhão de Polícia Rodoviária, o Batalhão de Polícia de Trânsito, o Regimento de Polícia Montada, o Batalhão de Patrulha Militar Comunitária e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Além do reforço na segurança, a PM também recomenda que os consumidores tenham atenção redobrada com bolsas, carteiras e celulares. No Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto Educação Empreendedora, desenvolvido pelo município de Ubiratã, no centro-ocidental paranaense. O programa visa capacitar jovens para que eles entrem no mercado de trabalho com mais facilidade. Ao todo, o projeto beneficia 2.650 alunos e 50 professores. Acompanhe.
Ouça agora Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A educação empreendedora é um dos pilares mais importantes da educação dos nossos alunos. É por isso que o município de Ubiratã, no centro-ocidental paranaense, criou o projeto Educação Empreendedora. O programa capacita os jovens para que eles entrem no mercado de trabalho com mais facilidade. Além disso, incentiva os alunos a buscarem o autoconhecimento e o espírito da coletividade. Antônio Magron, secretário de Desenvolvimento Econômico de Ubiratã, conta que o projeto foi desenvolvido para que os estudantes promovam transformações a partir de habilidades empreendedoras.
O programa Educação Empreendedora foi uma necessidade que nós julgamos necessário, porque a gente precisaria saber que, para que a gente possa imaginar um futuro dentro dessa sociedade contemporânea, né, as pessoas elas têm que adquirir algumas habilidades, né, do empreendedorismo, tem que se tornar mais autônoma, tem que desenvolver competência múltipla, né, que saibam trabalhar em equipe, tenha capacidade de aprender, se adaptar a situações novas e complexas, enfrentar novos desafios e promover as transformações.
Ao todo, são 50 professores e cerca de 2.650 crianças que já foram beneficiadas dentro dos 4 pilares fundamentais do projeto: aprender a conhecer, aprender a agir para saber conduzir o meio envolvente, aprender a viver juntos a fim de participar e cooperar e aprender a ser para chegar ao autoconhecimento. Janaína Fernanda Vitaliano Coelho, secretária da Educação do município, comenta os resultados do projeto Educação Empreendedora.
Nossos resultados com o programa JEP, Jovem Empreendedores Primeiros Passos, estão sendo bem positivos em nosso município. Através do programa, a escola traz a comunidade como sua parceira. Na questão da vida escolar do aluno, estamos percebendo melhorias na aprendizagem, na disciplina e no comprometimento deles. Outra questão importante é o envolvimento da família, tanto nas atividades quanto na feirinha dos alunos.
Os bons resultados levaram o projeto a ser coroado com o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, ressalta a importância do projeto Educação Empreendedora para as Crianças do município.
Educação Empreendedora foi um projeto muito interessante, né? E que até hoje tem continuidade. A gente leva nas escolas o que é empreendedorismo, como se gastar o dinheiro, como fazer as coisas para as crianças, né? E eles levam as suas casas, aos seus pais, e tem dado resultado muito bom. Ao menos as crianças têm essa qualificação para poder falar o que é empreendedorismo hoje, né?
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Por causa do aumento do número de casos de morcegos positivos para o vírus da raiva nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Saúde está realizando um treinamento para que técnicos façam a identificação desses animais no Paraná. Os técnicos buscam explicações biológicas para este crescimento no número de casos de morcegos com o vírus da raiva.
Devido ao aumento do número de casos de morcegos portadores do vírus da raiva nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Saúde realizou um treinamento para a identificação das espécies de morcegos encontrados no estado. O trabalho tem o objetivo de estudar medidas de controle e possíveis explicações biológicas para o crescimento no número de casos. A responsável pelo curso foi a bióloga do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, Adriana Huckert da Rosa. O treinamento aconteceu no Laboratório de Taxonomia Animal da Secretaria, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Participaram 15 pessoas, entre biólogos e médicos veterinários das unidades de vigilância de zoonoses, técnicos do Laboratório Central do Estado, LACEN, e da Divisão de Zoonoses e Intoxicações. Somente entre janeiro e novembro deste ano, 46 morcegos tiveram resultado positivo para a raiva no estado. A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus que afeta o sistema nervoso dos mamíferos. Ou seja, animais como cães e gatos domésticos também podem portar a doença. A coordenadora do Programa Estadual de Controle da Raiva, Tatiane Dombrowski, explica que a transmissão acontece pela saliva e mordeduras de animais infectados.
A transmissão da raiva ocorre através da saliva de um mamífero infectado, sobretudo através da mordedura de animais. Caso haja um contato com um animal suspeito, a pessoa deve lavar o local com água e sabão e procurar imediatamente um serviço de saúde. As formas de profilaxia elas variam de acordo com a exposição, então para isso tem um protocolo a ser seguido, né? Todos os profissionais devem estar atentos ao histórico do paciente, verificar se a pessoa esteve exposta a alguma situação de risco e seguir o protocolo de atendimento antirrábico rigorosamente, avaliando caso a caso.
Os morcegos também estão na área urbana e representam maior risco para infecção por raiva. Encontrar um morcego voando durante o dia ou caído no chão é sinal de risco da doença. A Secretaria Municipal de Saúde deve ser avisada, a área deve ser isolada e o animal capturado, sem que haja contato. Em caso de feridas causadas por animais suspeitos, o machucado deve ser lavado com água e sabão e, em seguida, procurada uma unidade de saúde. O mesmo vale para o caso de contato com morcegos. Repórter Rodrigo Arendi.
Será que beber líquido durante as refeições faz bem? O Dr. Luiz Nicolodi responde esta pergunta e traz outras dicas de alimentação na coluna de hoje. Confira.
Cuide-se.
Hoje vim falar com vocês a respeito de algumas dicas para uma boa alimentação. Em geral, tem alguns hábitos que muitas vezes nós não nos damos conta, mas que interferem bastante na digestão, né? Na capacidade do nosso corpo assimilar os alimentos e a gente ter saúde a partir deles. Por exemplo, tem um hábito que é muito comum, né, as pessoas é beber durante a refeição. Né? Então é muito comum às vezes estar tomando muito suco, o pior ainda às vezes refrigerantes, né, bebidas durante a refeição. O que, que acontece? Em geral, quando a gente só come, quando a gente consegue se concentrar nos alimentos em si, a capacidade do nosso estômago produzir aquele ácido clorídrico, que é um ácido muito importante para a digestão, e fazer esse processo de digestão acontecer, funciona de uma maneira muito mais tranquila. Quando a gente começa a ingerir líquidos nas refeições, a gente dilui um pouco esse ácido clorídrico e isso vai interferir na digestão, deixando ela mais lenta, provocando às vezes mais estufamento, a chance de ter um refluxo aumenta, aquela sensação de azia, muitas vezes a capacidade de assimilar vários nutrientes vai ficar um pouco prejudicada. Então, em geral, é melhor não beber nas refeições. A gente geralmente orienta os pacientes a beber ou uma hora antes ou uma hora e meia, duas horas depois da refeição. Isso seria mais saudável. Talvez tomar um pouquinho de chá quente logo no final de um almoço, por exemplo, pode até muitas vezes ajudar na digestão. Mas é que a questão é que a maior parte das pessoas não fica só num pouquinho. Geralmente toma bastante líquido na refeição. Por exemplo, outra dica em relação à alimentação é aquela história, né? Tenha um café da manhã de um rei, tenha um almoço de um rei também ou de um príncipe e a janta seja de um plebeu, né? De uma pessoa simples. Em geral, isso é uma orientação da medicina chinesa, né, que dá algumas orientações sobre a alimentação e faz muito sentido. Em geral, o nosso estômago e os nossos órgãos de digestão, eles estão menos ativos durante a noite, o período em que já não tem sol. O corpo, toda a parte digestória fica mais lenta, não tem tanta atividade. Então, ingerir muitos alimentos nesse horário vai provocar uma lentidão na digestão, a capacidade de assimilar diminui. Então, a dica é, tenha um bom café da manhã e um bom almoço, mas a janta realmente mais leve. Uma outra dica em relação à alimentação é não comer de pé, não comer com distrações, não comer com o celular. Realmente poder se focar na mastigação, na degustação, em realmente fazer da refeição uma experiência. E a partir disso você vai mastigar melhor, vai dar menos trabalho para o estômago e vai se sentir melhor na digestão, não vai ter incômodos e sintomas. Então essas foram algumas dicas em relação à alimentação. Toda semana aqui na coluna Cuide-se, nós temos várias dicas em relação à sua saúde. Meu nome é Luiz Nicolodi e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.